Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Vi, o mundo estava maduro de meditação. Como havia em Roma um senhor supremo, devia haver um Deus supremo. Aqueles homens todos discutiam qual havia de ser. Ele não zia questão, tanto lhe importando o Logos Universal dos Stoicos, que contém as razões seminais, segundo as quais quartaldamente cada um é produzido para elevar-se ao final braseiro, ou o Logos Hermético, que é a palavra, ou o Logos de Salomão, que loja de sabedoria. Esse Deus, para ser crido por Deus, devia revelar-se por uma obra menos abstracta, que provesse o seu poder superior, e a humanidade convira ser a ressurreição. O Logos é Deus, disse-lhe certa vez um filonista. Deus? E o Pai? Ele será revelado. Eu quero ver. O filonista, que era velho, sorriu com tristeza. Jovem romano, nunca terás o bálsamo da crença se assim continuares. Deus, já de o divino Platão, só se mostra aos sábios e por instantes, quando os sábios são com toda da força separados do corpo. Deus já o afirmou o grande Máximo. Só em imaginação o podemos ver antes da morte, isso mesmo pensando em uma natureza sem grandeza, nem cor, nem figura, nenhuma das qualidades de natureza. Mas basta-me a revelação do seu poder. Acreditarei quando que todos dias em entrevisto um ressuscitado. Romano, Filemão de Alexandria deu um sábio conselho. Não te inquietes que ele exista. Dize que existe, está em toda parte e que o adoras. A esse Deus enche de graças. Porque muita vez se sabeza, é irremediável desgraça. Só de ouvir o nome de Deus muitas pessoas cairiam fulminadas. Quanto mais se irritava, Copornius Gambivius, mandando chamar Nataniel, soube da partida do judeu para Jerusalém. De resto, de toda a província dava-se como um exodo. Seguiam caravanas enormes rumo de Sion. O romano informou-se. Era Pascha, a maior festa israelita, para comemorar a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Faraó dissera a Moisés, um grande profeta a quem Deus consentira em parecer e falar, depois de ordenar-lhe que tirasse as sandálias. À meia-noite passarei pelo Egito, e todos os recém-nascidos do Egito morrerão, do fio do faraó ao filho do escravo. Haverá um grande grito no país do Egito como nunca outro igual foi ouvido. Entre os filhos de Israel, dos homens aos animais, ninguém moverá a ponta da língua, para ficar de sabendo que Deus pôs diferença entre os egípcios e os israelitas. O grito pasou. Faraó ergueu-se e disse a Moisés e a Arão, a sair do meio do meu povo para servir ao Eterno. Os judeus comemoravam em Jerusalém o fato culminante, purificando-se, sacrificando anhos no tabernáculo, comendo o pão azimo, agradecendo a Deus. A festa durava até o dia 15. Verás então muitos tamatúrgos que a fazem milagres e até ressuscitam. Vão todos para Jerusalém, Copornius Gambivius não hesitou. O quadro tentava. E estava naquela manhã diante da violência da terra como empolgado. Jerusalém ardia ao sol com toda sua grosseira hostilidade. Dura empoeirada sobre o monte, o desdobramento das suas construções colossas, onde os moldes gregos se barbarizavam de ramagens selvagens, era de um orgulho insolente e vão. Se uma por todas as suas portas jorrava uma confusa muidão de peregrinos, a fúria seca das vozes, nas ruas estreitas e sujas, as caras severas, os olhares coléricos, nas íngremes ladeiras, ainda lhe aumentavam o aspecto antipático. O romano sentia-se inferior, apesar de dominador. Aquilolo era grosseiro e deixava a sua razão prática muito abaixo. A discussão de Deus chantava a ânsia do monstro de pedra sobre as pedras do monte, e como uma pedra de atração, maior que todos os outros edifícios, o templo, ao lado do palácio de Tetrarcha, atraía todos os corpos na sua infindável extensão de mármores e ouro. Lacopornius Gambivius seguiu o corno os mais para aí. Meteu-se na turba e cululava em discussões às rapaces pelos pórticos, cuja construção ainda por acabar estava nas balaustradas enormes do ente. Ao chegar à entrada do santuário, que no céu de lápis elevava a cúpula de ouro sob a luz solar, estacou. Inscrições em latim e grego, pregadas às colunas, vedavam a entrada aos que não fossem Gil e o Deus. Retrocedeu pelo lado direito dos portes, entre grossas colunas de mármores e basalto, e aí, no terrapleno do templo, olhou. Havia mulheres, havia homens de barbas encaracoladas, e crianças, Muitas crianças e velhos de larga testa e nariz recurvo, havia vendedores ambulantes de cabritos, de anhos brancos, de sop de água, de guloseimas, de pão sem levedura, de objetos vários. Essa gente, agitando os mantos de cores escuras, batendo as sandálias, disputava com desconfiança, olhava-se como terçando punhas, vociferava uma língua gutural. Deviam ser da mesma crença, obedecer à mesma lei, louvar Deus único, mas entre sacerdotes, humilhados foi as tagarelas e fenícios e cartagineses, e arrogantes e maritas que se diziam filhos de Abraão, e tamudianos, e nabadeus e samaritanos, as disputas raspavam coleras lá e vidas no ar poeirento. Nessa confusão, Nataniel, apareceras, chegaste há muito à cidade da paz. Eu não podia deixar de vir. Os israelitas devem vir render graças a desta festa de Jerusalém. Não ignoras que andam todos homens errados que retem sem o sabe verdades do nosso livro, aqueles que não são israelitas. Nataniel, eu desejava crer. Que os anjos te oiçam. E há anjos na tua religião. São os intermediários do Deus. Mas por que disputa, gente? Eles disputam menor ou maior escrúpulo ao serviço de Deus. Não vês que os mandandaitas que em batismo, os terapeutas liberas, os rabis que protestam contra o pagamento do censo aos romanos, que era lastimal. E os fariseus dissem, confiados, e os ebionistas e os saduqueus muito livres, e os canães e os neios e os sicários escrulosos, os mercadores protegidos que ele vão o preço das fazendas. Aqui aprende-se, os doutores ensinam. São os tragomins e os mitraíns, que comentam o livro sagrado e desprezam os galileus. Uma é a briga. Interpretações, romano. Os que têm a proteção do Sanhedrim e de Caifás são conservadores. Os que sofrem, espirram a vinda do Messias, do filho da Oivir. Copornius Gambivius ia falar, quando separaram do seu interlocutor. Um grupo numeroso de mulheres, homens e crianças passava a conduzir um jumento entre risos e gritos. Sobre o jumento, homem pálido e de doce olhar megamente sorria. Lugar, lugar! Lugar para o filho de Davi. A poeira, o redemoinho da turba após a passagem do bambando, ainda um instante se separa um romano do judeu. Mas ao judeu não convinha largar o romano, tanto que ao revistá-lo logo, consertando a trunfa, de novo se acercou. Esprofeta, disse-lhe Gambivius, chegou o teu filho de Davi. Ah, nestes princípios de Nisan vêm ao templo muitos taumaturgos e rabis que se inculcam assim. Os sofes discutem com eles, e muita vez Caifás os manda castigar. Quando se tornam imprudentes. Esse é o dos mais simpáticos. Fala melhor que Filon e já esteve em Cesaré. E um rapaz da província nascido em Nazarete. Vem pouco a Jerusalém. Chama-se Jesus e anda com os pobres pelas estradas fazendo milagres. Sim, os judeus fazem milagres sem serem o filho de David. Que milagres! Dão vista aos cegos, andar aos paralíticos, sangue puro aos leprosos. Não acreditas, pois este já tudo isso tem feito. Até já fez um milagre muito maior. Reparaste nas mulheres do bando? Pois e nele aquela linda mulher que em Cesaréia há tanto dinheiro custou a teu tio, o proconsul? Maria Loessa? Acaba de desfazer-se de todas as riquezas só para seguir o Nazareno. O amor? Não, ela deve-lhe um grande milagre. O Nazareno há 8 dias ressuscitou e o irmão. Ao Copornius Gambivius fez-se pálido. Teu viste? Todos viram. Tu não acreditas na ressurreição. Nunca ouviste as histórias de Elias e de Eliseu. Cala-te, viste mesmo. Jerusalém inteira viu e até a notícia chegou já a Anã e a Caifás. E Lázaro, um bom rapaz que vivia à entrada de Betânia com a outra e má séria, de homem Marta. Esse rapaz vive. Agora tendo viu e falar-lhe os que duvidam. Ele não sai de casa, mas Nataniel era arrastado pelo romano. Há um homem que saiu do túmulo, leva a ver-o já. Não seria melhor consultar as irmãs que assistem ao Nazareno? Judeu, dudou o que quiseres se me mostrares já o homem ressuscitado. Ó, Copornius Gambivius quasi corria na convulsão colorida da esplanada do templo. Mais agitado do que meses antes no templo de Ziz. Em Roma, cheio de sofreguidão de medo, o seu coração batia. Atirou-se à liteira. Enfim, realizaria o seu grande desejo. E estava-lhe agora, descendo ao trote liteiro o Monte das Oliveiras, numa tal vibração que era quase angústia. E era a certeza em que o mundo inteiro acreditava misteriosamente sem ter a certeza. E a frase de Filon de repente passava como um arrepio. Não te inquietes que exista. Ter a certeza é às vezes irremediável.